como no domínio não fiscal, para evitar a fuga e a evasão fiscal, transfronteiriça e promover a justiça tributária. O nosso ordenamento jurídico, como já disse, tem com certeza e tem um conjunto de medidas importantes nesta matéria que convém com certeza reforçar e é urgente fazer a transposição da diretiva e sobre esta matéria compreende-se o atraso, mas também já não se compreende depois de que se ponha em causa que ela entre rapidamente em vigor. Eu queria, sobre esta matéria, e refiro, por exemplo, ainda no termo das medidas, falou-se já aqui do beneficiário efetivo. Há aqui uma necessidade, é um instrumento importante, há que adequá-lo e há que melhorá-lo. Aliás, na proposta vem referências sobre esta matéria. Há um conjunto de iniciativas que são hoje aqui colocadas. Elas, na minha perspectiva, até podem ser bem intencionadas, mas no atual contexto, em que o centro, e elas sentem-se muito, no combate aos efeitos sociais e económicos da pandemia do Covid-19, que o foco foram medidas essencialmente de proteção dos trabalhadores, das empresas, com a adoção de medidas extraordinárias de caráter urgente destinadas aos cidadãos e às empresas, procurando capitalizá-las, garantir o pagamento dos salários, evitando o desemprego. Ora bem, estas medidas e os projetos do PCP e do PEV, conforme são apresentadas, põem em causa, e ao limitar um conjunto de empresas que estão a operar em Portugal legitimamente e de acordo ao acesso a estas possibilidades, que paga os seus impostos, que tem a situação regularizada, põe em causa precisamente o acesso a essas medidas. E, portanto, de alguma maneira, estas são medidas que, sem prejuízo do caminho e do foco...
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Eu vou terminar já, Sr. Presidente. Que tentam apontar, podem pôr de facto e serem, neste momento, desenquadradas no momento em que estamos e penso que terão que ser respostas enquadradas essencialmente no quadro comunitário. Por último, termino dizendo que a diretiva, o processo legislativo que vamos ter aqui fazer, tem um grande amplo número de audições que terão de ser feitas e tenho a certeza que no fim do trabalho do legislativo teremos uma legislação adequada para nos permitir continuar a reforçar o combate ao branqueamento de capitais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do Partido do PAN.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Na lavandaria das transferências de jogador de futebol, Portugal perdeu em 2018 quase 4 milhões de euros. As correções do Malta Files renderam-nos quase 9 milhões de euros. A Zona Franca da Madeira, o nosso paraíso fiscal, entre 15 e 18, fez-nos perder 200 milhões de euros. Não sabemos quanto o país perdeu com o Panama Papers, mas sabemos que entre 2016 e 2019, por exemplo, Reino Unido recuperou 226 milhões de euros, a Alemanha 163 e a Espanha 146 milhões de euros. Para o PAN é claro que, em nome da transparência e da recuperação da receita fiscal perdida, o combate ao branqueamento de capitais, aos paraísos fiscais, à evasão e à elisão fiscal tem de ser prioridade no nosso país. Contudo, o que temos visto da parte do Governo é a falta de empenho e de ambição nesta matéria, óbvia no atraso verificado na transposição desta quinta diretiva anti-branqueamento de capitais, que nos chega no momento em que já se discute a sexta diretiva. Mas apesar de tardia e pouco ambiciosa, não podemos deixar de saudar esta transposição, que tem aspectos positivos. Saudamos, por exemplo, a preocupação com o combate aos riscos associados às moedas virtuais, que é patente na sujeição a deveres de compliance por todas as entidades que exerçam as suas atividades com base nestes ativos, ou na limitação dos pagamentos em moeda eletrónica anónima. Positivo também é o facto de que, tal como exige a diretiva, o Governo ter considerado, espante-se, os vistos gold, um foco de possíveis esquemas de branqueamento de capitais e tenha aditado os requerentes destes vistos ao elenco das situações indicadas de risco potencialmente mais elevado, o que vai exigir um maior rigor no controlo da proveniência do capital investido. Tal mostra, afinal, que, contrariamente ao que diziam e dizem PS e Governo, os controlos que existem não são suficientes, mas alerta-nos também para a necessidade de seguir as recomendações do Parlamento Europeu e pôr fim ao programa dos vistos gold, tendo em conta os elevados riscos de corrupção que comportam. Mas a diretiva poderia ter ido mais longe, por exemplo, reduzindo a percentagem de capital detido para a classificação como beneficiário efetivo, o que aumentaria o âmbito dos clientes controlados, aumentando os controlos e deveres de reporte sobre advogados, empresas de auditoria ou contabilistas, tendo em conta que estes são elementos fundamentais em todos os esquemas, ou aumentando a proteção dada aos denunciantes. Por seu turno, o Governo poderia ter aproveitado esta oportunidade para trazer uma maior transparência ao regime do Registro Central de Beneficiários Efetivos, que se conseguiria com a consagração de um acesso facilitado à informação disponibilizada e a garantia da sua disponibilização em formato open data, mas também com a permissão de acesso a qualquer cidadão da União Europeia, conforme exige a diretiva. Estas medidas facilitariam o trabalho dos jornalistas de investigação e das organizações da sociedade civil, que através das suas ações têm ajudado a combater a utilização abusiva de empresas anónimas por parte de criminosos, terroristas e corruptos e denunciando escândalos como o Luanda Leaks. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falamos de branqueamento de capitais e também de financiamento de terrorismo. Hoje devíamos olhar para isto como muitos dos pontos que o temos feito. Comparemos a legislação europeia, por exemplo, com a legislação norte-americana em matéria de branqueamento de capitais. Comparemos as penas que se aplicam em Portugal sobre branqueamento de capitais com o que se passa em países como a Alemanha, França ou mesmo a Inglaterra. São penas que nem sequer dissuasoras chegam a ser em matéria de branqueamento de capitais. E isto a União Europeia não tem tratado. Outro dos pontos fundamentais é o financiamento do terrorismo. E continuamos a fechar os olhos aos principais promotores do terrorismo internacional, aos países que conhecemos e que são daqueles principais financiadores de investimentos na Europa em matéria de terrorismo. Fechámos a porta a isso quando, dentro do Parlamento Europeu, várias foram as vozes a apontar o dedo à Arábia Saudita, ao Paquistão e a muitos outros países que, com investimentos fraudulentos e artificiosos, colocam na Europa os seus projetos de terrorismo. Tudo isto esta diretiva esquece e deixa praticamente livre o caminho para que estes grupos continuem a operar. Assim como... Vou terminar, Sr. Presidente, só dizendo isso. Assim como as moedas virtuais. Temos hoje um problema gigantesco, a questão da moeda virtual. E esta diretiva, dando um pequeno avanço nisso, pouco faz, mesmo em comparação com os Estados Unidos, para atalhar o problema. Assim ficaremos sempre para trás nesta luta. Obrigado.
Nenhuma entidade que esteja sediada num paraíso fiscal merece qualquer apoio do Estado. Isto é, tal e qual nós estarmos a favorecer e a dar ofertas especiais a um funcionário que não mete os pés no local de trabalho. E referir ainda que há uma enorme diferença entre aquilo que é legal, efetivamente, e aquilo que é moral. E o fato de algo estar legislado, enquadrado institucionalmente, não significa que eticamente e moralmente nós necessitemos de aceitar e de normalizar a existência dos paraísos fiscais. E, em último, lembrar que a luta contra o financiamento de terrorismo e a luta contra o branqueamento de capitais não é unicamente uma luta económico-financeira, é também uma luta ideológica.
Sr. Deputado, muito obrigado. De facto, o meu microfone estava danificado e está temporariamente substituído por este, que dá um mau jeito, não imagino. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Duarte Alves, para terminar o tempo que ainda dispõe. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, aqui a questão para o PCP, no projeto que apresentámos, não é os regimes fiscais que existem noutros países. O problema é existirem empresas que fazem o seu lucro em Portugal e colocam as suas sedes nesses países para poder fugir aos impostos que deveriam pagar em Portugal e que tanta falta fazem aos recursos públicos. E o problema ainda maior é que essas empresas possam vir a receber apoios públicos por parte do Estado português, quando nem sequer contribuíram com os impostos que deveriam pagar. E, portanto, isso é uma situação que para nós tem que ficar clara na lei, como vários países já estão a avançar, que nenhum dessas empresas recebe qualquer tipo de apoio. E, portanto, nós não podemos ficar à espera dos subterfúgios da União Europeia, que não têm dado resposta nenhuma, a não ser propaganda, relativamente à questão dos paraísos fiscais. E precisamos de abordar este problema, porque quando se fala de corrupção, é preciso ter em conta que a corrupção acaba sempre nos paraísos fiscais. Quando se fala da necessidade de reduzir os impostos, é preciso ver a quantidade de recursos que são desviados para os paraísos fiscais. E quando se fala também da falta de capital e de investimento no país, é preciso também ver os recursos que para isso são desviados. E, portanto, na perspectiva do PCP, é uma questão de justiça e uma questão também de assegurar os recursos do país, o fim dos paraísos fiscais e colocar todos os entraves possíveis a esses regimes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar este ponto e para uma brevíssima intervenção, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Peço desculpa, Sr. Secretário de Estado, tem mais 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados, permitam-me, em primeiro lugar, que possa responder às questões muito particulares da Sra. Deputada Mónica Quintela e da Sra. Deputada Mariana Mortágua sobre a data de transposição da diretiva e sobre o momento em que fazemos. E pedia, sinceramente, alguma humildade de se achar que o Governo português apenas trouxe a proposta de lei por causa do Luanda Leaks, ou depois de ter sido instado pela Comissão Europeia. Não, Sra. Deputada. A Comissão de Coordenação das Políticas contra o Branqueamento de Capital e Financiamento de Terrorismo preparou tecnicamente este trabalho até junho de 2019. E decidimos incluir medidas de simplificação do registro central do beneficiário efetivo. E queria que os senhores deputados também pudessem fazer uma reflexão sobre o que é que foi e o que é que são as sessões legislativas e as legislaturas para perceber o momento em que estamos aqui a discutir esta proposta de lei. Não houve aqui nenhum atraso deliberado. E sobre o registro central do beneficiário efetivo, nós quisemos introduzir e aproveitar esta proposta de lei para simplificar esse mesmo registro. Senhora Deputada Mariana Mortágua, os dados são acessíveis e Senhora Deputada poderá registar e autenticar-se para aceder a essa informação. Permitam-me que possa também comentar a propósito das iniciativas legislativas que foram agendadas por arrastamento de Sr. Deputado Duarte Alves e Sr. Deputado José Luís Ferreira, de pedir aos Srs. Deputados para terem em conta o seguinte. A lista de jurisdições não cooperantes de Portugal é de 81 países. A lista de jurisdições não cooperantes desses países que referiram é muitíssimo inferior. Só para ter a ideia, a lista da União Europeia são 13. E nós temos no nosso ordenamento jurídico, quando há operações com jurisdições não cooperantes, há duas consequências do ponto de vista fiscal. Uma é a oneração dessas mesmas operações e a segunda é a proibição dessas entidades poderem aceder a benefícios fiscais. Por isso, senhores deputados, não haja a mínima dúvida. Nós estamos todos de acordo com a necessidade de harmonização das bases fiscais. Só isso é que cria um mercado único mais justo. E por isso nós estamos todos do mesmo lado. É importante que quando às vezes vamos tentar importar medidas de outros países, possamos analisar qual é a realidade desses países e as nossas realidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos por terminado o ponto 2 da agenda e passamos agora à discussão do ponto 3, que é a proposta de lei número 32/14, que altera o regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional no âmbito da pandemia Covid-19. Vamos esperar só uns segundos para a mudança dos seus secretários de Estado. Eu tenho 2 inscrições, uma da Iniciativa Liberal e outra do PSD, e ainda não tenho dos restantes partidos.
Primeiro começa o Governo, porque é a ordem das iniciativas.
Não,
estamos só à espera do... Sim, nós estamos à espera do Governo. Que é pela ordem das iniciativas. Sim, é primeiro o Governo, PCP, PS, por fora. Sim, vamos. É pela ordem de...
Mas, Srs. Deputados, eu preciso é dos nomes dos Srs. Deputados. Que era por ordem, nós, eu sabia. Já chegaram os Srs. Deputados de Estado e eu começo por dar a palavra...